No episódio de hoje tem Fox Verify lançando na Polygon, as taxas da Arbitrum pagas em qualquer token, a parceria entre Bank Derive e Solana para pagamentos e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Quem acompanha o Block Drops Podcast há algum tempo já me ouviu falar algumas vezes a frase AI needs blockchain ou inteligência artificial precisa de blockchain. E eu digo isso num contexto sempre muito específico, que é a inteligência artificial depende de dados. Esses dados hoje existem em abundância na internet, mas rastrear a origem desses dados, a legitimidade desses dados e do resultado que esses dados geram não está na internet. E isso depende de infraestrutura tipo blockchain. Por isso eu repito sempre, AI needs blockchain. E essa semana eu vi o anúncio da rede Fox, né, uma das principais, se não a maior, o maior conglomerado de mídia, né, do mundo, um dos maiores. E eles anunciaram uma parceria com a Polygon para lançar o serviço chamado Verify, que é um protocolo de código aberto cujo objetivo é definir, né, estabelecer o histórico e a origem de conteúdo registrado. E vai ser construído, esse protocolo está sendo construído sobre a rede Polygon POS, Polygon Proof of Stake, que é a sidechain, a principal sidechain do Ethereum, né? E nessa plataforma, quem publica esses conteúdos podem registrar os conteúdos de forma a provar a sua origem, ou como a gente costuma dizer no mundo das blockchains, a proveniência, né? Essas peças individuais, né, esses conteúdos individuais vão ser assinados criptograficamente, né, na blockchain e vão permitir que quem consome esses conteúdos de uma fonte confiável consigam validar a origem daquele conteúdo na Verify 2. Esse lançamento foi feito de maneira privada em agosto de 2023, quando começou esse modelo, e até agora, né, no momento em que eles anunciam a abertura desse protocolo, eles informam que 89 mil peças de conteúdo, de texto a imagens, foram assinadas, né, e podem ser verificadas aí na plataforma Verify, todas elas originadas da Fox News, Fox Business, Fox Sport e Fox TV e suas afiliadas. Agora é permitido ao público, né, com ele aberto, que confira o código-fonte, que confira o conteúdo, que possa correlacionar o conteúdo que eles estão vendo através do conteúdo que está ali emitido na blockchain. Esse tipo de protocolo é um protocolo que a gente já cobriu aqui, foi tentado por empresas particulares, né, startups, foi tentado pela Associated Press, já foi tentado pelo New York Times. E o grande desafio aqui não é a tecnologia, porque blockchain nativamente, com a questão da imutabilidade, permite que você grave conteúdo, né, para rastrear a origem, e isso é nativo das blockchains. O ponto aqui é onde você coleta essa informação e quem consome essa informação e consegue verificar ou quer verificar. Né? Existe uma métrica meio que padrão na internet de que uma fake news se move 7 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira, o que significa que ninguém para olhar a origem de onde veio uma fake news, e a notícia verdadeira nem trafega tão rápido e também todo mundo para olhar. Né? E isso destaca aí também o chamado viés cognitivo nessa nossa era. O que eu espero que dessa vez a coisa realmente emplaque é porque, com a entrada, né, da inteligência artificial tão proeminentemente nos negócios, na vida, na política, como a gente já tem visto, vai ser importante poder rastrear a fonte das coisas na blockchain, e mais importante ainda é você poder, de maneira cada vez mais assertiva, pragmática, né, e inequívoca, poder provar que uma informação é verdadeira porque ela existe desde tal momento, está registrada na blockchain e foi registrada pela fonte que gerou aquilo, né? Porque, obviamente, a gente pode iterar isso muitas vezes e é possível que a gente veja aí até um mau uso da tecnologia. Então, vamos ficar de olho, porque vem eleições importantes por aí, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a gente sabe que o bicho vai pegar com essa questão da inteligência artificial. Talvez isso aqui seja uma das maneiras de combater isso de maneira mais estruturante. Na nossa discussão quase que constante sobre a questão da experiência do usuário em cripto, uma das coisas que dificulta, né, a utilização da infraestrutura em blockchain de maneira mais intuitiva é o fato de você ter que pagar uma taxa de transação e pagar essa taxa de transação na moeda nativa da blockchain que você está usando, o que te obriga a saber qual blockchain você está usando e te obriga a manter um estoque dos tokens correspondentes para você poder transacionar naquela blockchain. Então, imagina se para você acessar a internet você precisasse ter uma moeda de um outro país para pagar o minuto que você consome de internet ou o megabyte que você consome de internet todo dia. Essa é a dificuldade que a gente vê no uso de blockchain para o dia a dia, para o usuário comum. E um dos conceitos interessantes que a gente já viu rodando por aí é o conceito dos Babel Fees, né? Babel Fees, Babel, é uma alusão à passagem da Bíblia, onde tem todo mundo numa torre, cada um fala um idioma, ninguém se entende. Mas os Babel Fees, o conceito é inverter isso, é você poder ter qualquer token numa blockchain e com os tokens que você tem, os fungíveis, obviamente, você ser capaz de pagar as taxas de transação com quaisquer tokens. O primeiro movimento que a gente viu nesse sentido de maneira mais ampla foi o Account Abstraction, que é um conceito na rede Ethereum, onde você tem um contrato inteligente, né, um smart contract, que se comporta como uma carteira. Então você conecta a sua carteira nesse smart contract e ele negocia com a blockchain vários dos passos que você, enquanto usuário, deveria fazer para a blockchain funcionar, inclusive a conversão de tokens da sua carteira para tokens nativos daquela blockchain e permitir você pagar transações, e isso, né, o account abstraction, o contrato de account abstraction, permite essa experiência através de account abstraction, do processo de account abstraction, ou abstração da conta. Essa semana a gente viu um anúncio da Arbitrum, que é uma sidechain, né, uma L2 do ambiente Ethereum, na Arbitrum Orbit, que é uma das blockchains da Arbitrum, permitindo agora o que eles chamam de Custom Gas Tokens. Segundo o anúncio, esse é um dos pedidos mais frequentes do ecossistema, né, que tem sido solicitado, e já tem uma série de projetos dentro da Orbit que já fazem uso disso, e agora eles estão abrindo, né, uma interface para os projetos que queiram se cadastrar e queiram interagir com essa funcionalidade, comecem a fazer isso com alguns passos iniciais, no sentido de facilitar a utilização dos seus fundos, né, dos fundos disponíveis, usando para quem usa a Orbit, né, essa blockchain da Arbitrum aqui. Então, é uma maneira, né, de você ter um gás, uma taxa de gás, a taxa de transação da blockchain intermediada, né, entre a sua carteira. Então, pode ser que eu possa utilizar a Arbitrum sem ter nenhum dos tokens nativos, né? Acho que usa Ethereum, né, o Ether, perdão, e o ARB como a moeda, né, de taxa de transação. Mas você pode agora, se você tem um projeto rodando no Orbit, você pode oferecer para os seus usuários a capacidade deles utilizarem o token do seu projeto, né, como o token de pagamento da taxa de transação, né, o gas fee, utilizando essa funcionalidade que eles chamaram aqui de gas, de custom gas token, né? Então, interessante por dois motivos. Bom, primeiro, UX, né? Isso, a abstração de conta remove um fator de fricção. Agora, com essa questão dos fundos, também remove outro, né? E o segundo fator é que isso faz parte agora do stack da Arbitrum. E você se desenvolve em EVM e quer desenvolver na Arbitrum, tem mais um incentivo para trazer o seu projeto para o protocolo. Então, quem está no ecossistema EVM vai ter aí mais uma opção, né? Meu amigo Jeff Prestes, recorrente aqui no Block Drops, citou que também a Celo, que agora passou a ser uma L2 de Ethereum, também já permitia isso há algum tempo. Então, fiquem de olho aí para esse tipo de funcionalidade, porque isso faz o UX ficar bem mais bacana. Uma das características mais interessantes do mundo Web3 é o que a gente chama de composabilidade, é você conseguir usar protocolos e tokens que já existem, né, de outros projetos, para integrar na sua oferta, fazendo isso com o seu próprio smart contract. E obviamente isso acontece numa camada muito baixa da infraestrutura, mas acaba destravando muita coisa na camada de aplicação. E nessa questão de composabilidade, essa semana eu vi um anúncio de uma parceria usando Solana como conduíte de pagamento entre a Derive, que é uma das principais corretoras de derivativo do mundo, e o Bank, que se escreve BVNK, que é uma plataforma de pagamentos que faz essa fronteira entre os sistemas tradicionais e o mundo cripto. Eles foram fundados na África do Sul, né? A Bank foi fundada na África do Sul e hoje opera desde Londres. E através dessa parceria aí, o plano é que a Solana Payments, que é a solução da Solana para pagamentos, né? 24 por 7, global, etc., consiga atingir os 2 milhões e meio de consumidores globalmente que tem a Derive ou Derive, e vão oferecer para esses consumidores, né, a opção de fazer depósitos e pagamentos usando ativos digitais, com uma estimativa, né, de crescimento do mercado em função das aprovações regulatórias que a gente está vendo, tanto no mundo spot, que foi o que aconteceu com os ETFs de Bitcoin, quanto os derivativos olhando para esse spot, que podem ser negociados em qualquer DEX ou em mercados de derivativos regulados. Vai ser interessante ver esse tipo de movimentação, porque pagamentos é a perna final de todas as transações, né, de ativos digitais ou de derivativos de ativos digitais. Uma hora você tem que realizar aquela receita e fazer os splits, né, dos pagamentos, e isso a blockchain se presta bem para fazer isso. De acordo com a nota, nos últimos 12 meses, o market cap da Sol, né, a criptomoeda da rede Solana, cresceu 700%, o que torna a Solana uma infraestrutura bastante interessante em função da movimentação e da liquidez, né? Liquidez é importante para dar vazão aí a todas essas transações. A decisão do Derive de entrar em ativos digitais vem em função da solicitação dos seus clientes e a oportunidade também de se abrir para novos mercados. Pensando nisso, né, a gente já vem falando aqui que a pressão do consumidor é o que vai acabar moldando a adoção dos institucionais, e esse aqui é mais um dos exemplos, né? De acordo com o Thiago Garbin, que é o executivo sênior aí para operação de soluções de pagamento na Derive, ele diz o seguinte, eu aqui abro aspas: nós notamos um interesse crescente em criptomoedas como Solana e Polygon entre os nossos clientes, e essa parceria com a Bank pode efetivamente satisfazer as suas necessidades. Fecha aspas. E ainda, considerando as questões de integração, o Garbin disse o seguinte, aqui volto a abrir aspas: começamos com Solana, por conta da alta demanda de clientes e planejamos expandir os pagamentos em cripto para outras opções no futuro. O suporte da Bank fez essa transação, né, muito suave para a gente, né, para nós e para os nossos clientes. Fecha aspas. Esse é o tipo de parceria bacana, porque são duas entidades reguladas, uma que faz a ponta cripto, outra que faz a ponta derivativo, e as duas trabalhando para trazer a infraestrutura cada vez mais perto, né, de quem talvez não tivesse esse acesso. Então, fica aqui meus parabéns aí para os times envolvidos, e eu espero ver mais disso agora que os mercados estão começando a ter um pouquinho mais de clareza, um pouquinho menos de medo de trabalhar com esse tipo de infraestrutura. E vamos olhar para o que mais vem aí também nessa questão aí da Bank, porque se começa com Solana, o que mais que vem por aí? E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O JP Morgan e a Bain lançaram um relatório sobre as oportunidades da tokenização de ativos reais. A TRM Labs atualizou seu relatório sobre políticas regulatórias em cripto ao redor do mundo. O protocolo Libre da Nomura anunciou seu lançamento, tokenizando fundos da Brevan Howard e da Hamilton Lane. A Circle, que entre outras stablecoins emite a stablecoin USDC atrelada ao dólar, fez o seu registro para oferta de ações públicas nos Estados Unidos, vai lançar o seu IPO. O BIS, o Banco Central da Suíça e o Banco Mundial lançaram um projeto para emissão de notas promissórias através de blockchain, envolvendo vários países ao mesmo tempo. É uma inovação interessante do BIS junto com esses bancos. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, BlockDropsPod, BlockDrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no Icolab, na Febraban Tech e em outras plataformas de streaming. Salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Tyrone Loban, Ari Redport, Thiago Amaral, Adi Tripathi, Pedro Dazarosfi, Leonardo Cavalcante, Emma Meyer e Carlos Arena. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.